cá estamos
lá,
nós.
Grande apito. Bom dia.
Paulo Rico,
bom dia.
Como é que é?
Vamos diretos ao ponto para hoje. Aliás, antes de irmos diretos ao ponto, antes de irmos a Cabo Verde, porque houve festa da grande em Cabo Verde, queria só dizer que hoje Jorge Costa faria 54 anos. E um antigo jogador, antigo treinador, antigo dirigente, uma vida dedicada ao futebol, a maior parte ao Futebol Clube do Porto. E o Porto, por isso mesmo, vai batizar hoje, numa cerimónia, o Centro de Estágio em Gaia para Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa.
Nós estávamos juntos esta manhã, quando estávamos a dizer isso, jogámos que era no Olival, mas...
Em Gaia. É. Vai passar a ser Centro de Estágios, ou Centro de Formação Desportiva Jorge
Costa. Acho bonito.
Cabo Verde, já então, pela primeira vez no Mundial de Futebol, jogo decisivo, não sei se viram.
Vi as celebrações. As pessoas a correrem para as bancadas.
Loucura completa.
Eu assisti ao primeiro golo. Foi assim uma coisa.
Foi.
Que andava a circular pelas redes sociais. Um jogador deitado no chão. É pá, que é comovente. Não só até se arrepia só de olhar para aquilo. Porque de facto é histórico.
É histórico. É um país. É o segundo país mais pequeno de sempre, ou com menos população de sempre, a ir a um mundial. Mas
é que
há outros
tem
na calha.
Os humanos para conseguir fazer uma seleção para ir a um mundial.
Sim. A maioria dos jogadores até.
Joga fora.
Tem muita. É chamada diáspora, não é?
Sim. 3-0, resultado final. O resultado só na segunda parte. A primeira parte, enfim, estava também contra o vento. Ontem foi tolerância de ponta em Cabo Verde. E hoje, já dizia o Éder,
É feriado.
Hoje é de certeza feriado em Cabo Verde.
Para Cabo Verde mando um grande beijinho e um grande gronza. Porque é o que eles precisam hoje.
O Eswatini, a antiga Suazilândia, já tínhamos falado disso. O jogo foi na Sport TV e foi assim, o final do jogo narrado pelo Nuno Matos.
E vai acabar! Acabou! Abemos Mundial para Cabo Verde! Um título que faz levantar o país inteiro e a sua diáspora! Chegou a tua hora, Cabo Verde! Alô Mundial 2026! Tubarões Azuis à vista!
Será que vão jogar contra Portugal no Mundial?
Eles pediram para jogar, foi, acho que é Brasil, Alemanha ou Portugal.
Só lá estar já é uma grande festa.
Claro.
Eu gosto muito dos Mundiais, até pelas seleções africanas, que dão um colorido às bancadas espetaculares.
Uma energia diferente.
Uma energia muito diferente, sim. Cabo Verde, primeira vez no Mundial. Esta seleção de Cabo Verde tem muitos jogadores que jogaram em Portugal, como disse. Queria falar aqui de um dos casos, que é Stopira. O caso é incrível. Um defesa que aos 35 anos, há cerca de um ano e tal, retirou-se, tinha quase 36, retirou-se da seleção. Diz que não queria jogar mais, estava no final de carreira. Ele jogava num clube de Cabo Verde, entretanto foi contratado para jogar em Portugal, onde já tinha jogado na Primeira Liga, tinha sido já campeão na Hungria, retirou-se da seleção, regressou a Portugal, joga agora no Torriense, é capitão do Torriense na Segunda Liga, Liga Profissional Portuguesa. Um ano depois, o selecionador ligou-lhe e disse: olha, temos muitos lesionados, tu és um jogador experiente, vem aqui dar uma ajuda ao país. Ele foi, regressou ontem à seleção e marcou o último gol. Entrou a 5 minutos
escrito, estava escrito.
É verdade. Um aparamento histórico. Há mais histórias também de resiliência dos jogadores. Amanhã vou trazer mais uma delas. Hoje Portugal pode ficar apurado. Joga às 7h45 em Alvalade, casa cheia, contra a Hungria. Se não ficar hoje, ficará depois em novembro. É uma questão de tempo. O jogo passa na RTP e na Sport TV. Neste Mundial vão estar 48 seleções, metade delas praticamente apuradas, ou seja, já estão 22. Ainda não há nenhuma da seleção da Europa oficialmente apurada, porque o apuramento europeu está mais atrasado, mas há algumas curiosidades. Além de Cabo Verde, também o Uzbequistão e a Jordânia vão pela primeira vez.
Sim.
Essas potências do futebol.
Mas é giro, o Kosovo está muito perto, pelo menos, de ir ao playoff. As Ilhas Faroé também estão próximas.
Pois é, ganharam 3 jogos seguidos as Ilhas Faroé. Nós estamos sempre a jogar com eles. Pois, sempre.
E é engraçado que essas equipas, depois quando chegam aos Mundiais, dão problemas, porque eles vão
tão
motivados.
Sim.
Como é a relva. Exatamente.
E eu queria falar das Ilhas Curaçao, que também estão muito próximos do apuramento.
Opa,
incrível, no Caribe.
Eu estive a ver o
bucket list para ir às Curaçao.
A sério?
Um sítio lindíssimo.
Tudo porque ele gostava muito do Curaçao quando era jovem.
Ainda gosta.
Eu vi um vídeo no TikTok, por isso é a minha fonte, que... San Marino pode ir aos playoffs se perder o jogo. São as contas super malucas.
É um caminho muito alternativo.
Se perder por causa da Roménia e não sei o quê, ou seja, se perder o próximo jogo, San Marino vai aos playoffs.
Então, basicamente, eles vão perder por aí, não é?
Poderá ir a um playoff, mas depois do playoff ainda não é certo que
seja. Claro.
Mas, por exemplo, temos o lado contrário, que é a Grécia eliminada. A Suécia, que tem talvez a melhor dupla de avançados, ou tinha a melhor dupla de avançados, uma das melhores do mundo, também está praticamente eliminada. Mas pronto, queria falar para fechar de Tadej Pogacar. Quem é Tadej Pogacar? É o melhor ciclista.
Eu sei, eu tenho que levar com isso em casa. Eu sei quem é o Pogacar.
É considerado até, por muitos, o melhor ciclista da história.
Sim.
A expressão Casa de Ferreiros, Pedro Paulo, aplica-se a este ciclista.
O filho não sabe andar de bicicleta.
Não. Ele ganhou o Tour este ano. Nas últimas semanas, campeão do mundo, campeão europeu, ganhou a volta à Lombardia pela quinta vez seguida, foi ao pódio das cinco clássicas monumento, um feito único. Depois de tudo isto, eis que vai competir em casa. Aonde? Nas estradas onde ele compete, onde ele treina, numa prova chamada Poggi Challenger, que é a prova dele, Poggi de Pogacar, e perdeu. Ficou em segundo lugar, atrás de um ciclista amador. Porque é uma prova que ele faz para os fãs. Em vez de dar autógrafos, ele diz: junta ali os amigos e vamos todos fazer uma corrida. 800 corredores amadores participaram nesta prova. Prova que tem o nome dele. Nas estradas onde ele treina, deu uns quilómetros de avanço. Deixou-os ir e só partiu depois. E acabou por ficar em segundo lugar nesta prova, atrás de um amigo.
Parece aquela história que uma vez a Dolly Parton também ficou em segundo lugar num concurso de imitadores de Dolly Parton.
É mais ou menos isto.
Paulo Rico, estamos?
Sim, deixa-me só dizer que esta é uma das histórias que está no podcast Por Desporto, um podcast também da M80, comigo e sempre com o Miguel Roriz, todas as segundas-feiras, onde falamos das outras modalidades. Amanhã vou trazer também aqui mais uma historinha.
Sendo que a Linha de Passe está disponível em podcast também.
Até amanhã. Linha de Passe.